Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. 12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde. Estamos começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Nesta sexta-feira, 12 de abril de 2019. Nas participações, Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rafael Monteiro. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Nielson Soares. E a produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Caiu! Zé Ricardo não resiste à eliminação da Copa do Brasil e não é mais técnico do Botafogo. Peraí, alguém anotou a placa? É a placa do caminhão, gente! Flamengo atropela o San José pela Libertadores da América. CBF define confrontos da quarta fase da Copa do Brasil com direito a clássico entre dois gigantes do futebol brasileiro. Detalhe, já tem gente chorando, hein? Brasileira Bia Haddad entra em quadra pelas quartas de final do WTA de Bogotá. Como eu disse, está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. O caminhão passou, mas ninguém anota essa placa, gente. Pelo amor de Deus! Bom, você pode participar conosco do programa Bate-Bola Nacional mandando seu recado. É só ligar 21-2117-6935. Facebook, é só acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio. Deixar aquele recado joinha pra gente, tá bom?
Botafogo!
Vamos começar o Botafogo. É, falando, começar o Bate-Bola falando de Botafogo. A manchete principal seria o caminhão que atropelou, mas acontece que chegou uma novidade que não era esperada tão cedo, não é isso, Rodrigo Ricardo? Boa tarde.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes. É verdade, chegou aí de última hora a notícia. O Botafogo, uhum, glorioso, confirmou a demissão do treinador Zé Ricardo.
Parêntese, eu gosto do Zé Ricardo como treinador.
Também um ótimo treinador, um bom profissional, mas às vezes as coisas não deram certo.
Acontece.
Né? No Botafogo, ele assumiu o Botafogo em agosto do ano passado, comandou o time durante 40 jogos, foram 17 vitórias, 7 empates, 16 derrotas. Essa eliminação precoce do Campeonato Carioca, agora mais essa eliminação da Copa do Brasil, acabou que ele não resistiu. Ontem, logo após o jogo em que ele perdeu por 2-1 para o Juventude lá em Caxias do Sul, ele manifestou o desejo de permanecer no cargo.
Bom, o desejo é sempre de continuar e de cumprir contrato, mas essas questões, essas dúvidas, elas normalmente, admissão, demissão, contratação, extensão de contrato, normalmente são prerrogativas do empregador, né? Então, nesse caso, é o Botafogo que tem que se posicionar. Lógico que a vontade é sempre de continuar e iniciar e terminar um trabalho. Mas a gente sabe como funciona o futebol brasileiro.
Tá aí o Zé Ricardo, que disse que gostaria de permanecer no cargo, mas que essa prerrogativa de permanecer ou não era do empregador. E o Botafogo, ainda há pouco, há menos de uma hora, divulgou uma nota oficial agradecendo o profissionalismo, o trabalho, o empenho do Zé Ricardo, mas está sem clima, não tem mais, depois do resultado de ontem, somado à eliminação precoce do Carioca, o Zé Ricardo se despede aí do Botafogo, ele que assumiu em agosto do ano passado. E o Botafogo não anunciou ainda quem será o novo treinador, mas tem um tempinho para isso, não deve demorar muito a fazer isso, mas o Botafogo só vai voltar a campo na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 27, contra o São Paulo, no Morumbi, Astrid.
Bom, vamos começar aí a participação dos nossos comentaristas, e eu começo com o André Luiz Mendes. Meu caro André Luiz Mendes, já era tragédia anunciada, né, André?
Era. Boa tarde, Astrid. Boa tarde para os nossos ouvintes.
O que eu ia dizer para você era justamente isso. Há quanto tempo o Zé Ricardo está no bico do corvo? Está para cair. Então isso aí para mim não foi nenhuma novidade. A qualquer momento, da maneira com que o Botafogo está atuando, o Zé Ricardo ou cairia ou pediria demissão. Um dos dois. Então, para mim foi muito natural, em virtude dos últimos acontecimentos, da campanha do Botafogo no campeonato estadual. Quer dizer, é uma vergonha entre um campeonato feito para quatro clubes grandes e um dos grandes não ficar em meio, com todo respeito, a tantos clubes fracos no Rio de Janeiro. E depois vem a desclassificação na Copa do Brasil, agora é esperar o Campeonato Brasileiro. Vai ficar no controle remoto, Astrid.
Mário Silva, oi. Você achou justa a demissão do...
Não adianta, porque o futebol é resultado. Eu só daria um conselho. Se o conselho fosse bom, não dá, vendia. Mas é bom ouvir cuidado para não ouvir coitado, né?
É verdade.
Tem que dar uma de Barbieri. Sabe quem é o Barbieri?
Conte para mim.
Que treinou o Flamengo.
Sim.
Ou dar uma de Rogério Ceni.
Qual foi que o Barbieri fez?
Foi pro Goiás. Tá fazendo um bom trabalho lá. O outro foi pro Fortaleza. Então o Zé Ricardo, eu acho que deveria, no momento, sair do... Ele já trabalhou no Flamengo,
no
já
Vasco.
Trabalhou no Vasco, já trabalhou no Botafogo, foi demitido de dois, tudo dos três. Então é bom pegar um aviãozinho e ir para Ceará, com todo respeito, para pegar um time de menor problema de buzinação no ouvido e também pressão da mídia, e lá começa a colocar suas ideias em prática, aparece por... O Gramondo, do esporte, volta. Senão vai ficar pelo meio do caminho. Como alguns ficaram.
Fala, André.
Só para complementar o Mário. Mencionando esses três trabalhos que o Mário...
Desculpa, André. Fala, Rodrigo.
Esses três trabalhos que o Mário falou, no Flamengo, no Vasco e no Botafogo, esse do Botafogo foi o pior dos três trabalhos. O Botafogo ficou em nono lugar no ano passado, foi eliminado precocemente do Carioca e agora é eliminado da Copa do Brasil.
Tá certo. Pode falar, André.
Só para complementar o Mário, o Maurício Manieri ficou 9 jogos invicto no Goiás, fez a melhor campanha e vai com a vantagem para diante do Atlético Goianiense nas duas finais do Campeonato Goiano.
Quer dizer, aí a casa é a seguinte, o Botafogo contratou aqui, tá vendo? O Barbieri lá foi bem. Contrato do Ricardo, porque o cara vem de demitido, vem mais barato. Lembra do Valquir Pimentel, no Fluminense, bom e barato? E não funciona, não quer dizer que o cara é bom, é porque você tem que dar... Eu acho que ele tem que fazer o que está fazendo o treinador de Goiás e o de São Paulo, o Rogério Ceni. Ou fica em casa, dá um sabático, vai fazer um curso na França, ou faz isso, que é o melhor que ele faz. Senão, vai acabar voltando a ser o que era antes, auxiliar.
Vai ser lamentável, tudo para ser um bom técnico. Bom, eu quero agradecer ao Antônio do Catete, aqui do Rio de Janeiro, torcedor do Flamengo, mandando aquele abraço para toda a equipe do Bate-Bola. Muito obrigado, meu caro Antônio. Bom, 12h39 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A tenista número 1 do Brasil, Beatriz Haddad, vem jogando bem no WTA de Bogotá. Hoje ela terá um jogo muito importante pelas quartas de final. Bia vai enfrentar Sara Sorribes, da Espanha. Vencendo, passa a semifinal da competição. O atirador Bruno Stoff conquistou a última vaga do Brasil no tiro esportivo para os Jogos Parapan-Americanos de Lima, 2019, no Peru. Durante o Aberto Internacional de Tiro Esportivo em Cali, na Colômbia, o capixaba faturou o ouro na prova R4, carabina de ar 10 metros em pé, na classe SH2. E isso lhe rendeu a classificação para a principal competição das Américas, que acontecerá em agosto. Na tarde de quarta-feira, ele repetiu o feito e conquistou a segunda medalha de ouro, desta vez na prova da carabina de ar 10 metros deitado. Em ambas as provas, o atirador de 33 anos alcançou o índice mínimo e poderá competir nas duas provas nos Jogos Parapan-Americanos. A atleta brasileira de lançamento do disco, Fernanda Borges, venceu a prova nos Estados Unidos, marcando 63 metros e 96 centímetros. Ela conquistou o índice para o Pan-Americano de Lima e também para o Mundial de Atletismo, que será realizado em Doha, no Catar, de 28 de setembro a 6 de outubro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12h40 no Rio de Janeiro e o Luiz Ferreira nos traz uma notícia maravilhosa.
Boa tarde para você, Astrid Nick, aos ouvintes do Bate Bola Nacional. Na cerimônia de assinatura do contrato de concessão do Maracanã para Flamengo e Fluminense, o secretário estadual de esporte, Felipe Mournier, acaba de anunciar que o estado realiza amanhã a reinauguração oficial do Parque Aquático Júlio de la Mare, fechado há 4 anos. Ao que tudo indica, sim, vai funcionar e tomara que sirva como servia antigamente para palco de treinamento.
A CBDA era lá, né?
Era lá. Eu, inclusive, eu já entrevistei até para o programa Estádio o Caio Castro, atleta de saltos ornamentais. Ele contou que saiu da terra dele e veio para o Rio de Janeiro só por conta do Júlio de la Mare. E que o fechamento dele era lamentável para toda a natação brasileira.
Dali saíram grandes nomes da natação brasileira.
Já nadei lá, excelente.
Muito bom. 12h41 no Rio de Janeiro. Estou procurando esse caminhão, viu? Luiz Ferreira agora traz para a gente o chaveamento da quarta fase da Copa do Brasil. Diga, Luiz.
Olha, Astrid, confrontos interessantes. Vamos colocar assim. O clube, eu vou dar o chaveamento dos jogos de ida.
Peraí, deixa eu te falar. Não se preocupem não, esse caminhão tá rodando o Brasil inteiro. Vai perturbar muita gente. Vai, continua.
Contanto não atropele ninguém, tá tudo certo.
Não vai. Não, já foi.
Só pra falar.
Já foi um atropelado, não teve jeito.
Só pra colocar, Astrid, os confrontos de ida e volta da quarta fase da Copa do Brasil acontecem nos dias 17, 18, 24 e 25 de abril. Exatamente isso que você está pensando, caro ouvinte da Rádio Nacional.
Deixa eu só confirmar. Confrontos da quarta fase, da fase inicial da Copa do Brasil.
Exatamente. Depois vão se juntar os clubes que vêm da Libertadores da América. Show. Flamengo, São Paulo, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Internacional e Cruzeiro e Atlético Mineiro. Passando de fase ou não. Vasco, Fluminense, Corinthians, Bahia, Santos e Chapecoense já garantiram R$5.550.000 em cotas da CBF pelas quatro fases como integrantes do Grupo 1 de participantes que estão entre os 15 melhores classificados no ranking da CBF. Santa Cruz, Londrina e Juventude têm assegurados agora R$4.500.000. Graninha boa para quem está com pires na mão precisando colocar salário em dia. Vamos aos confrontos. O Juventude, que eliminou o Botafogo ontem, enfrenta o vencedor de Bragantino do Pará ou Vila Nova. É um jogo que ainda é válido pela terceira fase, que ficou atrasado por conta do embrolho jurídico envolvendo a Aparecidense e a Ponte Preta. O Fluminense enfrenta o Santa Cruz. A Chapecoense encara o Corinthians. Olha aí, o Santos enfrenta o Vasco.
E... já tem gente chorando.
E o Bahia enfrenta o Londrina. Juventude, Fluminense, Chapecoense, Santos e Bahia fazem um jogo de ida em casa e decidem fora. No caso, o Fluminense vai decidir fora, o Corinthians decide em casa, o Vasco decide em casa e o Londrina decide em casa. E Bragantino, Vila Nova, decide em casa contra quem passar daí, decidem contra o Juventude. Grana boa para quem está precisando colocar salário em dia, colocar contas em dia, Astrid Nick.
Quanto dá se passar dessa fase?
Olha, Astrid, vou pesquisar aqui.
Acho que 5 milhões é alguma
acho
coisa.
Acho que dá mais alguns 5 milhões. É o torneio mais rentável do Brasil hoje em dia.
Que bom. Meu caro Mário Silva... o que, que você me fala desses confrontos?
O funil começa a apertar. Nós vamos ter um clássico aí interestadual importante entre o Vasco e o Santos. E que me parece que se o Santos e o Corinthians passarem, vai dar um Corinthians e Santos. Eu não estou enganado. Mas mesmo que não dê, já está começando o funil. Como vem, depois vão entrar mais na frente, nas oitavas. São Paulo, Atlético Paranaense. Aí vai, o funil aperta cada vez mais. É uma competição interessante, importante e que merece toda essa premiação, porque é muito jogo e muito emocionante. O Fluminense também vai ter um probleminha, que é o Santa Cruz, que não é um jogo fácil, não.
Meu caro Luiz, quer corrigir alguma coisa, Luiz?
Olha, Astrid, só colocando aqui direitinho, correr atrás da informação, a grana. Os 5 clubes que avançarem para a quinta fase ou oitavas de final recebem cada um R$2.500.000. Assim como Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Os oito que disputam a Copa, disputaram, no caso de São Paulo, a Copa Libertadores de 2019, só entram na Copa do Brasil a partir da quinta fase, as oitavas de final. Mais o Fortaleza, campeão da Série B de 2018, mais o Paysandu, campeão da Copa Verde de 2018, mais o Sampaio Correia, campeão da Copa do Nordeste de 2018. Aí realiza-se um novo sorteio para os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.
Certo. Meu caro André Luiz Mendes, vamos analisar esses confrontos, André.
É, confrontos são bons. O, lógico que Vasco e Santos é o que chama mais atenção, mas essa fase, esses confrontos aí, pode acontecer de tudo. O negócio vai ferver quando os outros que estão na Libertadores e Sul-Americana entrarem. Aí é que o pau vai quebrar mesmo. Então essa fase aí, ainda tirando o clássico, ainda é uma fase, vamos dizer assim, mista da competição, mas que vale grana, né?
Com certeza. 12 horas 46 minutos no Rio. Bom, chegou a hora. Vamos falar desse bendito caminhão que o programa todo vai ficar correndo aí. Vamos lá. Quem traz as informações é o Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo goleia o San José da Bolívia por 6-1 nesta quinta-feira no Maracanã e retoma a liderança do Grupo D da Copa Libertadores da América. Com a maior goleada da competição em 2019, o rubro-negro passou o clube uruguaio, o Peñarol, empatou no número de pontos, 9, mas ultrapassou no saldo de gol, 7-4. Os gols da partida foram marcados por Diego, Arrascaeta, Vitinho, Pará e Everton Ribeiro, que marcou 2. Salcedo descontou para os visitantes. A vida do Flamengo foi facilitada após a expulsão de Toco no início do primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0 para os cariocas. Após a partida, o técnico Abel Braga fala sobre a vitória maiúscula em casa.
Deu a liderança, deu um saldo bom. Infelizmente, pelo resultado que nós tivemos com o Peñarol, ainda não nos garante nada. Vamos agora para 2 jogos fora de casa. Aquele ponto, aquele empate que seria o ideal, né? Que nós sofremos aquele gol naquela partida. Mas o importante é que nós estamos muito conscientes. As coisas, os gols aconteceram de forma natural, porque nós mudamos. Nós estávamos, no primeiro tempo, ansiosos de fazer logo o gol, aquela coisa toda. Fizemos e continuamos um pouco ansiosos. No segundo tempo, não, começamos a diminuir, porque as pessoas falam assim, São José. O São José deu muito mais trabalho ofensivamente, tomando 6, do que o Peñarol. Eu não tenho a menor dúvida disso. Meu meio campo teve que correr mais, minha defesa teve que correr mais, porque os caras fazem 1-2 o tempo todo, é um time liso na frente. Qual o jogador lento desse time da boliviana aí? Nenhum. Então foi um resultado que encorpa. Domingo não tem nada a ver com isso aí, é outra coisa, clássico, decisão. Vamos pensar com calma aquele time que será melhor para entrar.
Após a goleada, o Flamengo precisa somente de um empate no próximo jogo contra a LDU, fora de casa no Equador, no próximo dia 24. O treinador rubro-negro aproveita para falar do substituto de Gabigol suspenso, o uruguaio Arrascaeta.
Tem uma semana que tu olha para um cara e fala assim, pô, esse cara não tá bem, pô, esse aqui treinou demais. O Arrascaeta teve uma semana muito boa. Pelo que o Bruno jogou como atacante, ele me impressionou. Nós, no momento que nós acertarmos um movimento que ele tem, começar com mesmo com a dinâmica que nós temos pelo lado do campo, a nível de entrosamento, principalmente o lado direito, que é o mais forte. Porque com o Everton, com o Pará e com o Arão, eles de olho fechado, essa bola é muito bem trabalhada. A gente começar a botar mais ou menos perto da cabeça dele, cara, é impossível a impulsão dele. Impulsão, velocidade, marcação, saída de bola dos zagueiros. Então, o Arrascaeta foi muito bem. Para nós é ótimo. Né? Porque os caras, tu acha que eles vão aguentar sempre 90 minutos jogando quinta e domingo? É impossível. Então nós vamos esperar para ver o que é melhor para domingo.
O Flamengo enfrenta o Vasco domingo no Engenhão, 4 horas da tarde, primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12 horas e 50 minutos no Rio de Janeiro, meu caro André Luiz Mendes. Um fato foi os 6-1. Do Flamengo em cima do San José. Mas um outro fato que eu destaco também para o seu comentário é que a Arrascaeta vem melhorando jogo a jogo. André?
Sem dúvida nenhuma. E a gente antecipava aqui no programa que eu tinha informação vinda daí de que o Arrascaeta, desde terça-feira, que o Arrascaeta ia começar jogando. É, e foi dito aqui, inclusive dito no Mundo da Bola. É, e também conversávamos aqui, eu e o Mário, e a gente chegou, nós dois juntos chegamos à conclusão que gostaríamos de ver o Arrascaeta nesse time do Flamengo. No meu entendimento, melhorou, mas ainda não foi aquilo que eu gostaria de ter visto. Não foi com aquele impacto que eu gostaria de ter visto. Não deu aquela melhora que eu achei que daria. Melhorar? Melhorou. O problema agora é que o Abel cria outro drama para ele, que é o seguinte: ele vai escalar o Diego ou vai escalar o Arrascaeta para o jogo contra o Vasco no domingo? Eu tenho a impressão, e aí é somente uma impressão, não é uma informação, de que ele vai sair jogando com o Arrascaeta. Ao mesmo tempo, eu penso que ele possa sair jogando com os dois, porque ele não quer ficar mal com a torcida, porque o Diego é queridinho da torcida do Flamengo, jogando bem ou jogando mal, e ontem saiu pé da vida. Nem cumprimentou o técnico quando saiu do gramado. Agora, é aquele negócio do bêbado. Se tu bate, é covardia. Se apanha, é vergonha. O Flamengo pegou um time ruim. Um jogador foi expulso no início, e mesmo assim o Flamengo tomou um gol, mostrando aquela deficiência no miolo da zaga, que sempre é no lado do Rodrigo Caio. Sempre os gols do Flamengo saem do lado que o Rodrigo Caio está, ou do Pará. É só pegar os jogos e ver aí. O Flamengo tomou dois gols de cabeça seguidos em dois jogos nas costas do Pará. E como o Pará ontem até, o pessoal falou, até o Pará marcou, o Pará não marcou o gol. Quem marcou o gol foi o joelho do zagueiro, Astrid.
O Mário Silva, ainda dentro do assunto do Flamengo, eu não sei, eu sempre observei isso, e às vezes o jogador realmente não gosta, sai insatisfeito da sua substituição, passa direto. É obrigatório cumprimentar o técnico?
Não é obrigatório cumprimentar o técnico, nem é obrigatório sair satisfeito, mas a educação manda que saia quietinho. Até porque ele é profissional do clube.
Isso aí eu concordo.
Ele é pago para jogar ou para não jogar, ele não é pago para reclamar. Agora, eu vou ser um pouco, não muito extenso, mas um pouquinho. Os treinadores, eles são, por exemplo, eu tenho informações que o Abel é durão. Você não tem informação que o Filipão é durão?
Sim.
Não tem?
Tem.
Você acha que o Filipão leva desaforo?
Não.
O Muricy Ramalho, você acha que leva
desaforo? Eu não levaria desaforo.
Pois é, mas tem gente que garante que o Muricy Ramalho pipocava pro Rogério Ceni. E aí?
Não duvido.
O Filipão...
Não duvido.
É tudo isso, eu trago uma pessoa que vai dizer que não é bem. Quando eles ficam com muito dinheiro...
Certo? Eles quem? Os jogadores ou
os treinadores? Eles aí peitam qualquer coisa. Não engolem os sapos que engoliriam lá atrás. Mas às vezes eles ficam com muito dinheiro e ficam desempregados. E aí a vaidade. Enfim, eu estou dizendo isso tudo para chegar no Abel. O Abel é tudo aquilo que ele diz, eu não tenho informações contrárias. Então ele deve ter... Pode dizer, o Diego... É
mas
uma
até
batata
onde se sabe...
que deixaram na mão deles, assim, de maneira.
E até onde se sabe tem grana.
Não, tem. Tu acha que a batata é a seguinte, chama-se dinheiro que custou o Arrascaeta porque o Diego ia embora. Porque o Diego ia embora.
Certo.
O Diego aí resolveu, olhou o time e falou, pra que eu vou embora se estou montando o time, eu vou ficar aqui. E a torcida, ela escolhe sempre um pato e um ídolo. Ela escolheu o Diego, bonitinha, as moças gostam.
Ídolo.
E o pato, normalmente, é o treinador. Mas a batata está na mão do treinador. Eu prefiro as batatas que ele tem na mão, quentes, do que as batatas que desempregaram o Zé Ricardo.
12 horas e 54 minutos no Rio de Janeiro. É o seguinte, quem quiser conferir, principalmente os flamenguistas, ainda sobre o Flamengo, o ex-presidente do clube, Jorge Alau, deu um depoimento, 20 minutos de depoimento, né? Tá na Flá TV.
Isso, na Flá TV, no Facebook.
No Facebook, Flá TV. O ex-presidente Jorge Alau deu um depoimento falando sobre a nossa Rádio Nacional. E essa camisa eu visto 24 horas, 48 horas, 72 horas. Há 40 anos não tiro, nunca lavei e vai continuar aqui comigo. E nós tiramos um trechinho para o pessoal da Rádio Nacional, os ouvintes da Rádio Nacional curtirem.
Quem me tornou, me fez o amor, começar o amor pelo Flamengo, foi meu tio Jolda. Meu tio Jolda é irmão mais novo do meu pai. Eu tinha menos de 10 anos, me pegava no colo, levava para casa da vovó, o Adélio, e ouvia, na época, eu posso falar, a Rádio Nacional. A minha opinião, a Rádio Nacional tornou o Flamengo a nação que é hoje. A Rádio Nacional me fez ser ouvinte, fez torcer pelo Flamengo.
Pô, cheguei a ficar arrepiado, gente. Muito bom.
É, essa é a segunda vez que um dirigente de futebol se refere à Rádio Nacional, à importância da Rádio Nacional. O primeiro deles foi o presidente Alberto Dualibe, do Corinthians, que disse, numa situação de quem tem a maior torcida, que ele disse que a torcida do Flamengo era maior do que a do Corinthians, graças à Rádio Nacional, que mandava para o ar, através do Jorge Curioto, jogos do Rio de Janeiro.
Exatamente.
E principalmente, à época, jogos do Flamengo e Vasco, que buscavam, que tinham o maior impacto. Então, realmente, isso aí tem que ser uma base presente para algumas pessoas que eu conheço.
Eu também. Que André, ficou emocionado, André?
Sim, ainda tem mais uma, Astrid.
Diga.
Ainda tem mais uma. Na coletiva da seleção brasileira,
Eu lembro
que o Filipão passou com aquele humor maravilhoso, que às vezes ele tem bom humor ruim, ele não ia dar entrevista coletiva, não. Ele estava passando, e eu falei, Rádio Nacional, ele parou. Olhou para trás e falou, você é da Rádio Nacional? Eu falei, sou. E para você eu falo. Me levou para um lugar separado e me deu uma entrevista exclusiva, quando disse que, resumindo, que a Rádio Nacional, quando ele estava na Arábia Saudita, servia para a comunidade dos brasileiros que se juntavam para ouvir a voz do Brasil e saber notícias do Brasil.
Show, André. Fiquei arrepiado.
Vou correr atrás desse depoimento também, que a gente já colocou aqui no ar uma vez. A gente vai colocar de novo.
Maravilha, eu fiquei arrepiado. Bom, dá tempo ainda. Vamos ao Vasco da Gama, direto sem vinheta, Maurício Costa.
Olha, se for depender da sorte para o Vasco ser campeão em 2019, vai ficar difícil. Enquanto o time acerta os últimos detalhes para pegar o Flamengo na primeira partida da final do Campeonato Carioca, a torcida estava ligada no sorteio da CBF para os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. Depois de ter enfrentado o Avaí, que está na Série A, vem outra pedreira pela frente. O próximo confronto vai ser contra o Santos, de Jorge Sampaoli. Eliminou o Atlético Goianiense ontem na Vila Belmiro, vencendo por 3-0. O jogo de ida será disputado em Santos e o Vasco decide em casa na volta. Meu amigo, o Vasco vai ter que suar a camisa. No Campeonato Carioca, o time de Alberto Valentim enfrenta seu maior rival, com investimento absurdamente superior e que ainda vem de uma goleada por 6-1 na Libertadores da América. Mas clássico é clássico e a torcida do Vasco quer ver raça e os seus jogadores preferidos em campo. O problema é que só Alberto Valentim sabe quem vai escalar. O técnico espera a recuperação de Leandro Castanho e Rossi para montar a equipe. Se estiver recuperado, o zagueiro certamente volta no lugar de Ricardo Graça. Já o atacante terá que disputar vaga com outros dois jogadores que foram muito bem contra o Avaí. Pikachu, que fez o gol da vitória, e Ansassi, que fez a jogada do gol. E tem outra disputa boa na frente, entre o jovem Thiago Reis e o atacante Maxi Lopes, que voltou depois de um período se recuperando de uma lombalgia. A tendência é que o Vasco entre em campo com Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, Werley e Leandro Castan na zaga, ou Ricardo Graça, e Danilo Barcelos na esquerda. Raul, Lucas Mineiro e Bruno César, Pikachu, Marrone e Maxi Lopes. Alberto Valentim deve optar pela experiência em um momento tão decisivo. Porém, na partida contra o Avaí, ele surpreendeu, tirando Bruno César e apostando em Lucas Santos. Será que vem novidade por aí? Na Rádio Nacional, Maurício Costa.
Bom, com as informações do Vasco da Gama, a gente vai encerrando o Bate-Bola Nacional. Vamos continuar em rede, Brasil. Vem aí a Tarde Nacional.
Bate-Bola Nacional.